DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Está a começar o Jornal Matinal da DW África. Eu, Brahim Adarami e Guilherme Correia da Silva, estaremos consigo nos próximos 20 minutos para atualizar o essencial de informação desta segunda-feira, 6 de maio de 2019. Frelimo sai do Comitê Central reforçada rumo às eleições gerais de 15 de outubro.
Na sessão da Matola, vincamos a necessidade de observância dos princípios de isenção, imparcialidade, independência, discernimento e agir em estreito respeito dos estatutos, dos regulamentos e diretivas do partido a todos os níveis.
E o presidente de Cabo Verde reúne-se hoje com o presidente da Alemanha em Berlim. São apenas os tópicos. Voltamos já a seguir. Em Moçambique, o Comitê Central da Frelimo adiou este fim de semana o desfecho do caso Samora Machel Júnior, acusado de violar estatutos do partido, para além de ter aparecido em público a contestar a liderança de Filipe Nyusi como presidente do partido no poder. O Comitê Central da Frelimo esteve reunido durante 3 dias na Matola para, entre outros assuntos, definir a estratégia do partido para as eleições gerais de 15 de outubro. Pormenores a partir de Maputo com Leonel Matias.
O Comitê Central da Frelimo decidiu, a pedido do Comitê de Verificação do Partido, o adiamento do desfecho do caso Samora Machel Júnior, alegadamente devido ao surgimento de novos factos. Mas não deverá ser tomada qualquer decisão sobre o caso antes das próximas eleições gerais. Samora Machel Júnior está a ser acusado de violar os estatutos do partido depois de ter tentado concorrer nas últimas eleições autárquicas na cidade de Maputo como cabeça de lista da AJUDEM, Associação para o Desenvolvimento Juvenil de Moçambique. Machel Júnior nega a acusação, afirmando que aceitou o convite da AJUDEM por ter sido excluído do processo pelo partido sem nenhuma explicação. Na Matola, durante o encontro deste fim de semana, o presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, destacou entre as deliberações do Comitê Central a necessidade de intensificação da formação político-ideológica dos membros do partido.
A formação ideológica permite reforçar os valores da disciplina que é o princípio de lealdade concreta e incondicional ao partido. Na sessão da Matola, vincamos a necessidade de observância dos princípios de isenção, imparcialidade, independência, discernimento e agir em estreito respeito dos estatutos, dos regulamentos e diretivas do partido a todos os níveis.
Discursando no encerramento da sessão, Filipe Nyusi definiu este encontro como o início da marcha da Frelimo para a vitória nas próximas eleições gerais, nomeadamente para mais um mandato na Presidência da República, aumento do número de assentos no Parlamento e nas Assembleias Provinciais e para a governação em todas as províncias. Filipe Nyusi adiantou a visão da Frelimo para o próximo ciclo de governação, que assenta em 3 pilares: desenvolvimento do capital humano, emprego, produtividade e competitividade e desenvolvimento de infraestruturas económicas e sociais.
Estas prioridades serão sustentadas por 2 pilares, nomeadamente Estado de Direito, boa governação e consolidação da descentralização governativa, ambiente macroeconômico equilibrado e sustentável e uso de receitas de recursos naturais para financiar principalmente a transformação e modernização de agricultura e de turismo.
O porta-voz do encontro, Kaifadine Manas, disse à imprensa que a sessão foi marcada por um debate aberto, franco e, acima de tudo, incisivo. Segundo Manas, a Frelimo sai desta sessão do Comitê Central
mais coesa, mais forte, unida, olhando aquilo que são os pressupostos e o foco que o nosso partido tem, que é vencer as eleições.
Kaifadine Manas fez saber ainda que os membros do Comitê Central de Frelimo reiteraram a candidatura de Filipe Nyusi a presidente da República em outubro próximo.
O camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi sai mais reforçado, com mais confiança.
Outro dos temas que mereceu a atenção do encontro está relacionado com a corrupção, numa altura em que estão a ser acusados e julgados alguns membros do partido no poder. Kaifadine Manas disse que a Frelimo se distancia de qualquer tipo de corrupção e sublinhou que os membros do partido têm que ser exemplares.
Para aqueles que têm algum problema legal e que estão sendo ouvidos pela corrupção, eles têm a obrigação de provar o contrário, porque nós somos pela separação e interdependência de poderes. Nós somos um partido político, há órgãos de justiça, esses órgãos têm o direito e o dever de fazer o seu trabalho.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
E lançamos agora a nossa pergunta do dia. Como é que avalia a resolução do Comitê Central da Frelimo que encerrou este domingo sem uma decisão em torno do processo disciplinar instaurado contra Samora Machel Júnior. Comigo em estúdio está Guilherme Correia da Silva a acompanhar as mensagens dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários esta manhã no Facebook. Rosário Tepa, que nos escreve a partir de Xemba, Sofala, comenta no Facebook que a Frelimo devia procurar um meio termo para conhecer os fatores intrínsecos que levaram Samito a se desassociar do partido-mãe e, caso os conheça, que os resolva logo. Não basta instaurar um processo para o filho da casa. Se calhar está a reivindicar um direito no seio do partido, que é o direito dele. É o que comenta Rosário Tepa, é um dos comentários que já recebemos, Braima. Trazemos mais à frente.
Muito obrigado, Guilherme da Silva. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Participe também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E voltamos à atualidade desta segunda-feira. A distribuição de ajuda humanitária às vítimas do ciclone Kenneth vai ser retomada nesta segunda-feira na área da aldeia atacada por um grupo armado no norte de Moçambique, disse hoje a agência Lusa, a fonte ligada ao processo. Segundo a mesma fonte, a atenção vai ser reforçada na distribuição de comida, abrigos e artigos para purificação de água, sendo que outras medidas, como acompanhamento por escoltas da polícia, já eram uma prática. Recorda-se que homens armados atacaram comunidades perto de Macomia, província de Cabo Delgado, na sexta-feira à noite e fizeram 4 mortes. A situação levou no sábado a uma paragem preventiva da ação humanitária na zona e a realização de uma avaliação de segurança no local do ataque. O escritor e jornalista moçambicano Adelino Timóteo defendeu hoje que Afonso de Lacama e a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, não devem ser subcategorizados devido à guerra civil. A declaração é feita no dia em que lança um livro em homenagem póstuma ao ex-líder do maior partido da oposição em Moçambique. A obra Afonso de Lacama, A Longa Luta em Defesa da Democracia, vai ser lançada nesta segunda-feira no Auditório Municipal da Beira, um ano após a morte do ex-líder da RENAMO. Angola defende a inclusão da linguística bantu no Acordo Ortográfico promovido pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, argumentando que o atual projeto carece de conciliação com alguns aspectos. Numa mensagem alusiva ao Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP, o Ministério da Educação angolana adianta que pretende ver refletido no acordo os vários aspectos para que a realidade da linguística portuguesa de Angola possa ser retratada nas gramáticas contemporâneas.
DW África, Deutsche Welle.
O presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, reúne-se nesta segunda-feira em Berlim com o seu homólogo alemão, no último dia de uma visita oficial de 4 dias à Alemanha. Além do encontro com o presidente da República Federal da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, a agenda do último dia de Jorge Carlos Fonseca inclui um encontro com Wolfgang Schäuble, presidente do Bundestag, Parlamento Alemão, e uma intervenção no Fórum sobre Negócios e Oportunidades de Investimento em Cabo Verde. Desde sexta-feira, o chefe de Estado cabo-verdiano reuniu-se com representantes das comunidades de Cabo Verde em Hamburgo e em Berlim e teve vários contactos com as autoridades locais e regionais alemães. Graciana Soares, presidente da Associação Cabo-Verdiana de Hamburgo, criada em 2004, sublinhou que a comunidade está bem integrada, mas podia ser melhor se houvesse mais participação dos cabo-verdianos e mais ajuda económica. Por isso, a responsável aproveitou a presença do presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, em Hamburgo, para pedir a criação de um centro, um desejo antigo da associação.
Se tivesse um centro cabo-verdiano, seria muito bom para os jovens se encontrarem, os que já estão reformados, essas coisas todas, que a gente pudéssemos fazer as nossas atividades. Assim a comunidade ficaria mais ativa e mais empenhada.
A entrevista à agência de notícias Lusa, a presidente desta associação de Hamburgo, garantiu que a comunidade tem crescido. No sábado, Jorge Carlos Fonseca encontrou-se com a comunidade cabo-verdiana na Universidade Técnica de Hamburgo, local onde Dania Leal tirou o curso. A jovem, da Ilha de Santiago, com 33 anos de idade, lamentou que nem todos tenham a mesma sorte.
Temos muitos jovens ali que não têm trabalho e acabam a cair, digamos assim, na bebida. Quando a pessoa passa o dia inteiro e não faz nada, então vai ali para um café ou para um bar, divertir-se com os amigos, e ali é que começa a bebedeira, digamos assim. E não é somente no fim de semana, mas sim já é de segunda a segunda, digamos assim, porque eles não têm nada a fazer.
A jovem cabo-verdiana mostrou esta preocupação ao Presidente da República, que respondeu que o Governo deve reforçar medidas ativas do emprego jovem, de formação profissional e técnicas viradas para o trabalho. Jorge Carlos Fonseca foi recebido por mais de uma centena de cabo-verdianos a viver na Alemanha e ouviu e respondeu a perguntas desta comunidade com cerca de 1.100 a 1.200 pessoas registadas. A visita de trabalho à Alemanha de Jorge Carlos Fonseca inseriu-se no quadro de uma nova estratégia de maior aproximação e de nova agenda para as relações bilaterais entre os dois países. A última visita de um chefe de Estado cabo-verdiano à Alemanha aconteceu há 10 anos.
DW Notícias.
A grande incógnita na Venezuela será destaque em várias frentes diplomáticas nesta segunda-feira. Uma nova reunião ministerial entre países da União Europeia, incluindo a Alemanha, e latinos-americanos para abordar a crise na Venezuela começa nesta segunda-feira na Costa Rica, com o objetivo de intensificar os esforços diplomáticos para uma solução política, pacífica e democrática. A terceira reunião ministerial do Grupo Internacional de Contacto para a Venezuela, que irá decorrer até terça-feira na capital costarriquenha, acontece numa altura em que a crise política naquele país voltou a intensificar-se com uma nova escalada dos protestos populares e do braço de ferro entre a oposição venezuelana e o regime de Caracas, liderado pelo presidente contestado Nicolás Maduro. A situação na Venezuela será também o tema principal da reunião desta segunda-feira entre os chefes da diplomacia dos Estados Unidos da América e da Rússia na Finlândia. O presidente norte-americano Donald Trump assegurou este domingo todo o apoio a Israel numa altura em que se intensificam as hostilidades entre o Estado hebraico e grupos armados do enclave palestiniano. Numa outra mensagem, o presidente dos Estados Unidos da América exortou os palestinianos da faixa de Gaza a acabar com a violência e a trabalhar em direção à paz. A violência em Gaza está a comprometer uma frágil trégua em vigor desde finais de março entre Israel e o Hamas e seus aliados que, desde 2008, estiveram envolvidos em três guerras. Os bombardeamentos palestinianos e a resposta do Estado judaico provocaram desde sábado 4 mortes do lado israelita e 23 palestinianos. A ONU já condenou o aumento da violência e recomendou contenção. Pelo menos 41 ocupantes de um avião de passageiros da companhia Aeroflot morreram depois do aparelho se ter incendiado este domingo à tarde num aeroporto de Moscovo, anunciou o Comitê de Investigação Russo. Dos 78 ocupantes do avião, que se incendiou após efetuar uma aterragem de emergência, só há 37 sobreviventes, segundo a porta-voz da entidade citada pela agência Interface. O Ministério Público do Sudão anunciou também neste domingo que interrogou pela primeira vez o antigo presidente Omar al-Bashir, acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas após terem sido encontrados milhões de euros e dólares na sua residência em Khartoum. Bashir, de 75 anos, ocupou a presidência por 3 décadas, de 1989 a 2019, até o dia 11 de abril, quando foi deposto pelos militares. Agora tempo para desporto. O campeonato alemão, a Bundesliga, cumpriu este fim de semana a 32ª jornada. O Schalke garantiu a permanência na Bundesliga este domingo com um nulo caseiro diante de Augsburg. Isto significa que já é certo que Stuttgart, Nuremberg e Hannover ficaram nos 3 últimos lugares, mas ainda falta definir a ordem, até porque antepenúltimo classificado vai disputar um play-off. No sábado, Borussia Dortmund também deixou-se escapar no terreno de Werder Bremen por 2 bolas, 2-2 o resultado. Foram as notícias, ficamos agora com mais um episódio da radionovela Aprender de Ouvido, Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 26º episódio da radionovela Contra o Crime, A Morte Mora ao Lado. Beatriz Cruz, mãe do inspetor Jorge, recebeu uma chamada do estrangeiro, mas a pessoa que telefonou não conseguiu dizer quase nada. Beatriz tem a certeza de que foi a sua filha Mara que está no país vizinho, Tawin, com o primo Cajó Dias. Uma chamada estranha é o título deste episódio.
Ei, mãe, tia Joana, qual é o problema? Por que me pediram para voltar para casa com tanta urgência?
Jorge, recebemos uma chamada do estrangeiro e a tua mãe ficou preocupada.
Era Mara ao telefone, meu filho. Eu sei. O meu instinto maternal diz-me que era ela.
Mãe, o que quer dizer? O que aconteceu?
Ei, parece que alguém a surpreendeu quando ela estava a fazer a chamada. Eu só ouvi, estou má. Ouvi uns sons sufocados e mais nada.
Estranho.
Estranho mesmo.
Mas talvez tenha sido um engano, mãe.
Exato.
É.
Foi o que eu disse. Eu sugeri telefonar para esse número. Mas a tua mãe queria que estivesses aqui quando ligássemos.
Ok. Passa o meu telefone. Esperem. Bem, é mesmo o número de Town.
Hã?
Estou a ligar. Vamos ver. Está a chamar. Está a chamar. Ninguém atende. Vou tentar de novo.
Nada.
Ah, está a chamar, está a chamar. Estou. Boa noite.
Estou? Ah, sim. Liguei para si por engano antes. Ah, desculpa. Olha, boa noite, tá? Por favor, mais uma vez, desculpa pelo incômodo. Boa noite, boa noite.
O que é, filho?
Ela não me deixou dizer nada. Depois desligou o telefone.
Quem? A Mara?
Não, a voz era mais profunda que a da Mara.
Vês? Eu tinha razão. Beatriz, não era a Mara. Uf.
Sim, mas foi estranho. Vou ligar de novo.
O número que marcou de momento não está disponível. Por favor, tente mais.
E agora ninguém atende. Estranho isto.
E os meus meninos? Jorge, a Mara e o Cajó estão em perigo.
Não, mãe. Não vamos ficar alarmados. Vão para a cama. Amanhã de manhã vou investigar o número lá na esquadra. Tenho a certeza que vamos ter notícias deles muito em breve. Vão dormir.
Os meus meninos...
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema do dia, que a nossa pergunta é: como é que avalia a resolução do Comitê Central da Frelimo? Guilherme Correia da Silva, continuamos a receber mais mensagens.
É verdade, continuamos a receber mais comentários. Lourdino Lourenço José escreve-nos a partir de Nampula e comenta que o caso de Samora Machel Júnior mexe com tudo e todos da Frelimo. É um caso muito delicado e este ouvinte diz que, no seu entender, a Frelimo quer deixar o caso em banho-maria até depois das eleições, porque qualquer veredito, como uma eventual expulsão antes das eleições, pode abalar a Frelimo, porque Samora tem apoiantes dentro do partido e goza de popularidade. Gamito Mutanha diz que há muita coisa oculta nisso e que a Frelimo parece sentir-se endividada com Samora Machel Júnior. Certamente tem mais de duas alas em relação a esse caso, os a favor do tal processo, que podemos chamar a ala direita, os que apoiam, ou então a ala esquerda e simplesmente os neutros, mas muita tinta vai rolar em torno do assunto. Digamos que também os tubarões da Frelimo estão mexidos e ficaram encurralados pelo peixinho que tem proteção histórica, comenta Gamito Mutanha. Tiago Feliciano, a partir de Lixinga, Moçambique, diz que era de esperar essa surpresa sem solução. O Comitê Central analisou e viu-se instaurar um processo disciplinar contra o filho do primeiro presidente. Tiago Feliciano diz que poderá assim haver alas diferentes dentro da Frelimo. E Lafo Baldé diz que é boa a resolução do Comitê Central da Frelimo para evitar quaisquer polémicas antes da eleição. A Frelimo está a evitar desgastes. Samora Machel Júnior é uma pedra fundamental para a Frelimo.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva. Obrigado também a todos os nossos ouvintes. É o ponto final nesta emissão matinal da DW África. Voltamos logo à noite. Bom dia e boa semana.